find them somewhere. We're about to start. We are just waiting for one of the members of the Portuguese Parliament to arrive. She will make a speech, an introduction. She has been one of our biggest supporters, and I'm sure she will love to meet you all. But first, a few words from the organizing team. So, hi everyone. If you haven't not met me yesterday, I'm Claudia. I'm the Director General of this conference. I'm so happy to finally have you in this room. We came here so many times to prepare everything. We envisioned how you'd be seated and how you'd be taking pictures of this amazing, gorgeous room. And it is finally a pleasure to have you all here. MU Lisbon has been in the making for about a year and a half when a group of Portuguese people went to MU Strasbourg, that many of you might have attended as well. And that inspired us to create Vita Portugal. And now we have this amazing MEU. So for this entire week, we will be here in the Parliament. This is the Senate room. And then we have another room for the Council, which you might see as well. You have all the indications. So regarding my own personal views, I'm so happy to have you. Literally, this has been, for me personally, a lot of work. A lot of phone calls and a lot of emails. Literally, the first email we've sent is today making a year. It was precisely to get this parliament, and it has been an amazing work. I'm so proud of my team. I would like to introduce you to some of them. So, first of all, you have here on my right Miguel, which is your participants coordinator. He has been reading your essays, grading them, and giving you all your roles and answering all your questions. To my left, you have my lovely Deputy Director General, André, which has been so much help in keeping me grounded and keeping me not crying. So that has been tremendous. And then, of course, we wouldn't be here with one of the persons that has inspired us the most, Claudio, the President of Vita Europe. We shall also make a few words here in this session. So, first of all, I just like to say, have fun, okay? This is the place where you can make mistakes, where you can get out of yourself. Just break every rule, not in the Parliament, okay? Not here. Break every rule that you have for yourself, the way you behave, the way you talk. Move away from that. You have your own roles. You're simulating someone else. So you are free now of your own inhibitions and fears. And this is precisely a platform for you to grow, to innovate, and to experiment with new techniques and new interesting things and learn. So just have fun. Enjoy the city. Anything you need, come up to me anytime. Thank you.
Well, I guess it's my turn to say some words. I think I'm good at words, so I think it will work out fine. So, to be fair, I've already organized my share of events, and none of them pose such a challenge as this one. The time frame we had, the fact that we were new, we had a completely experienced but not acquainted with the MEUs at all, or most of them weren't acquainted. And in joining this team and actually helping Claudia manage it all and be here, it's something that really actually matters a lot to me. You wouldn't believe the time we all the team, and even not just the ones that are here, but the ones that actually worked a lot and aren't here. We have plenty of them, just to make this happen. And just the simple fact of being here at the Senate room of our parliament, I mean, it's very, I think it's a high moment of, in comparing to all other events I've ever organized, it's a very high, it's the highest of the highest. And I would like to thank you all for actually making this possible, because if it wasn't for the participants, we wouldn't be here at all. And no matter how many problems we'll have to solve, no matter how many sleepless nights we'll still have to go through in order for you to have the best experience, you can count on us. You can count on every team, on Claudia, on Miguel, and every other team member, every other volunteer that is here working completely pro bono, and hope you really enjoy. The fact, you know, just one little last remark. When I was in the General Assembly, when my name was proposed to be Deputy Director General, I kind of hesitated for a little bit because I knew how hard it would be. I knew the challenges that we would face would be extremely dire, to say the least. But then, you know, to the ones that know me, and I'm a staunch Federalist, European Federalist, I felt like the MEUs are the best tool to actually promote such vision of Europe, even for the more Eurosceptic, because at least the debate after an MEU gets centered on the right metrics, meaning everyone lives here knowing a little bit more on how the EU works. So the regular arguments against, you know, more European integration get dimmed down and become irrelevant. But to wrap it up, and because I don't want to take your time, I want to thank especially Claudia for setting this up. She had the initial idea. She pushed us to the limit, and she was the most insistent of them all. If it wasn't for her, we wouldn't be here at all. So this must really be appreciated. And I really do hope you enjoy. We still have a lot of surprises for you. Hope you enjoy them. I won't tell them. I mean, that would be dumb. I hope you really enjoy all the surprises, you enjoy your time here, you enjoy the conference, and I hope when you go back to your countries or back to your cities in Portugal, or if you're from Lisbon, if you stay here, I hope you keep only the best memories you can ever have, and that will be our reward for our hard work here. Thank you.
Thank you. Dear participants, it is, after all of this, it's a great honor and a great pleasure for me to welcome you all here to the House of Democracy in Portugal. I don't know if it's noticeable that we're quite proud of our venue. it's really, really good to have you all here. Organizing this event was a great challenge, and for that we had the amazing team that you've already met and you will keep on meeting in the rest of the days. I'm sure these days will be a mark in your lives. It will be a great experience. We have a fantastic group of participants, and I'm hopeful that you will leave Lisbon with a lot of new friends, a much broader knowledge of the rest of Europe in terms of culture, in terms of political knowledge, but also with a will and a strength and motivation to make the difference in whatever area you decide to, because you are all very capable of it. As a treasurer, I would like to thank you all for the readiness in paying the registration fees. I now have a flight to the Caymans to catch. I'm very sorry, I might have to leave. No, seriously. It was a great challenge, but I'm quite happy to welcome you all here. Selecting all of the participants here was demanding. The quality level was very, very high. And knowing all of you, your ambitions, and determining what place best suits you was a demanding task and very challenging. I'm confident you will find some discomfort in your positions. That discomfort is intentional, and it shall drive you to a better understanding and tolerance of the diversity that the European citizenship encompasses. I can confess to you that after so many emails and texts and calls, Yesterday, when I saw so many of you talking and having fun, I was filled with a certainty. We're going to have a remarkable week, and you are a fantastic group. Enjoy.
Well, what could I add after this? Definitely that I wish this was actually accurate, real life wise, you know. I wish I could be here as President of the European Parliament to open the MEU Lisbon 2018. But no, it is in another condition which I take gladly, to be here not just as another member that helped putting this together, but as President of Beta Europe. And for me, it is especially heartwarming that as I approach what is now the end of a very hard year of work of the Bringing Europeans Together Association, to stand here on native soil and be able to say to you all, bem-vindos a Lisboa. It is really an amazing opportunity and an amazing accomplishment what this team has done. And I want to thank you all for making this possible. Since I've returned from Brussels, I've been following very closely what has been going on here, and it hasn't been easy what this very small but motivated group of people has achieved. Every time people approach Beta Europe and ask us how to start our own Beta branch, how to start our own MEU conference, and they go through the same difficulties that you have gone through. Now, after so many successful stories, but for me especially, after this one, I could not say with greater confidence, if you are planning on starting your own MEU conference, if you are planning on starting your own Beta branch, look at this experience today to see how far you can go and how much you can achieve. That is the power of youth when motivated to do things they feel it's right. That is the power of us all, of each and every one of us, when we get our hands dirty and get the job done. What do we accomplish? Fun. That's what you're going to do this week. You're going to have fun. You're going to make friends for life. You're going to meet the love of your life twice. True story. Sad, very sad, but always the same joke, but accurate. But you will. You will have drinks, lots of drinks. Tryon is in the room, so Tryon is the expert over there, so report to the drinking coordinator. After 2 a.m. only, of course. CET time, of course. And you will learn far more than you could ever learn inside a classroom. You will have fun and learn at the same time without even realizing it. And that is the greatest achievement these events can provide. So to all of you, I want you to know that this conference is about you. An MEU is about the participants. It's all made and arranged for you. Have fun. Enjoy. Make the most of it. Because the more you put into this conference, the more you'll get out of it. And the better you'll feel at the end of the day, and the more friends you'll have at the end of the day, and the more what you have learned at the end of the day. And you'll leave with an amazing experience. And when you go through this process, which is going to be the MEU hangover after this week, and you think you just can't get enough, you want more, because believe me, you will, and some of you have, that's why you're here again and again and again, then you reach out to us, because that's what we do. The Bringing Europeans Together Association is here to help you expand our network, and from a small group of 9 people in Mainz, 10 years ago, we are now present in 13 countries with 13 Beta branches. We are now present in another 21 countries with 21 partner organizations. And we have an hour that goes from Lisbon to Kiev, and we'll organize MEUs everywhere from Egypt to Lebanon, soon to Kazakhstan. This is what you can do. And I invite you all to put your city on the map, to put your country on the Beta map, and to keep expanding this amazing experience and bringing it to more and more people across Europe, across the world, and bringing people into the process. Because The clue is in the name. Bringing people together. That's what we do, and that's what I hope you can all help us to achieve. Enjoy this week, guys. Thank you.
Okay, so I now have the pleasure of introducing to you Margarida Marques, a member of the Portuguese Parliament and former Secretary of State of European Affairs. She has been a supporter of this project since the early beginning, since our first MU in our own national language. She has been present there, she has seen the sessions, she knows how this works, and so we are so, so happy to include her once again in this process, especially here in her place of work, in her home, in our home. So welcome once again, and thank you for coming.
Good morning, everybody. I was in my office. I thought that it was 10 and not half past nine. It's why I arrived just now. First of all, I'd like to congratulate Beta Portugal to organize this meeting to debate Europe and to work as you are active actors in the European Union. It means as you are members of the institutions or as you work with institutions. I'm here on my own, not representing the National Parliament, but I'd like to welcome you in this room, in the Senate room, in that house, the House of Democracy, the House of Democracy in Portugal. And it's the best place to organize this meeting, not only because it's a very nice room, but also because it's a House of Democracy. In the end of the day, it's what we want is work in democratic societies, live in democratic societies, and work in democratic societies. It's a good moment to have this meeting. It's why I congratulate Beta Portugal, but I know that you have meetings, this type of meetings all around Europe, but we are after holidays, and in 8 months, we will have European elections. And I think for your organization, for you, it's a very challenging period of time since now until May next year. For Portugal, until 26th of May next year, when the European elections will take place in Portugal. Why is important the European elections? It's something that is in the public speech, that young people, youth people, don't participate, don't vote, don't have political ambitions. It's not true. This is my point. It's not true. But when I look to the results, to the turnout of the last elections, yes, I'm worried about the next turnout, not only for young people, but to everybody. When I look to the figures in Portugal, when I look to the turnout in Portugal on last elections, I'm worried about the next European elections. It's why I congratulate you, and I think that it's very challenging for you, for all of you, because we, not you, but we need to work hard to have good participation on next European elections, but also good results. When I say good results, you can think, okay, you are from the Socialist Party, you want that SED will be the winner next elections. This was very good, but I'm quite sure about the political situation in Europe. And I think that our first ambition must be democracy. This is the first ambition. Democracy, liberty, free on press, on media, free to have the capacity to attend a school, and so on and so far. So I have 2 points concerning European elections. First one, youth participation. Second one, new spectrum in the future European, in the next European Parliament. Considering youth participation, as I had said, it's a challenge. We need to work hard until May. But this means that we can't only say you need to vote when we are in a school, when we are discussing with your friends in a pub or a cafe or a cinema. It's not enough to say you need to vote. It's not enough to explain that it's important to vote. We need to have concrete proposals. When I think about the past, I think about youth guarantee. It was a small program, but it was an important program in different countries, including Portugal during the crisis. Or I think about Erasmus Plus. It's very good that Erasmus is no more only for higher education, but also for training, for secondary, low secondary education, and so on. So it's important that Erasmus is open to other group of young people and not only for higher education. Because Erasmus is a very good program, and I imagine the biggest part of you had the opportunity to do Erasmus. The problem is that Erasmus is still elitist. Why? Because the money you receive, the fee you receive, is not enough to go 6 months to study to another country. And it's not to everybody. It's only 10%, 20% of the students in one faculty who can participate in, who can be beneficiaries of Erasmus. So it means it's important that the Commission is proposing now for the next MFF after 2020 to double the budget for Erasmus program, but it's not enough. Member states need to do more to spread Erasmus and to create conditions to more young people participate in Erasmus program. This is one point. But we need also to think about the future, because in the end of the day, when we are speaking about European elections, it means we are speaking about the new European Parliament from 2019 until 2023. So it's for the future, it's not for the past. It's why political parties need to have concrete programs for young people. For example, Socialist Party will launch a youth plan for European elections. Plan integrating new conditions for jobs, for training, for education, for culture, for mobility in Europe, and also for concrete areas with which Europe is confronted. For example, I think about innovation and higher education. Europe needs to be stronger and create new conditions to promote innovative projects and to promote European innovation, organizing networks between universities, among universities and research centers. This is very important, but it's also important to create conditions to transfer the innovation from the university to the economy and to the society. Because we know that in Europe we have a lot of innovations, but in the end of the day we don't have yet capacity to integrate innovations in economy and in societies. It means to transform innovation in economic value, to transfer innovation to create new jobs. And this is a very challenging issue. But also digital. Digital is the day by day of our societies. We deal with digital since we wake up until we go to sleep. The problem is that in a digital society, or the challenge is in a digital society, I think about, for example, social rights. And when you think about digital platforms, like Uber or other digital platforms, they are interesting. They can contribute to the economy. Okay, but where the social rights are? This is our challenge. I want to know. I know that with a digital platform, I have a different work relation. But I need to maintain my rights on social security, to have a pension when I will be a old man or a old woman. I need to have a minimum of security in my job. It's why we need to discuss how the social rights are used. How can I be beneficiary of the social rights in a digital society, including in digital platforms? But also, we have, European Union have other challenges, like climate, like peace in the world, like development, like to fight against isolationism. When we look what are you living in the world, after the new Trump administration, a new strong, it was already, but it became stronger, the fight against isolationism. It means we need to negotiate, we need to work with third countries, we need to work, European Union needs to work with other regional areas to fight against isolationism. Because we know that the challenges that the world is confronted today are not solved. The answers are not inside the European Union, are all around the world. It's why European Union needs to act against isolationism and needs to act promoting dialogue in different premises, in different international organizations. And I finish with the second point. It means the new spectrum in the European Parliament. When we look to the elections yesterday in Sweden, I'm happy because Social Democrat Party was the first one, but with the lowest results, first of all, and with the SD, the populist party, the extreme right-wing party, with 17% of the votes. It means 5 or 6% more than in last elections. But to fight populism, we need to understand populism. In my point of view, the populists, they can mobilize people who don't feel represented in the mainstream parties. It means people who find isolated in the society. We can say that they were not beneficiaries of globalization. They don't feel beneficiaries of European policies. And they try to find something different and something different is populism, because populist leaders, they know exactly which message they need to use to mobilize people. And our first issue, our first challenging for the next European elections, first one is the turnout, to have a better turnout. The second is fight populism. Because we need, we have the challenging to have a different parliament. When we look today to the parliament, okay, there are already populist parties on right, on extreme right, in the European Parliament. But when we look to the results, to member states, one by one, in national elections, we have the risk to have a different spectrum in the next European Parliament. And we need to have clear message. For example, when I think that Orban is still member of the EPP, it's not my political family, but it's a democratic family, how they can accept Orban, for example. So we need to clarify democracy, liberty, you need to fight populism. Thank you very much. I finish. I'm sorry because I use a bit more than 10 minutes. Thank you very much.
Thank you so much for your speech. I think it's truly interesting to have a national perspective on how the next European elections are going to play out. And of course, we will be paying attention and we will be working during the year in promoting the European elections. We will have in the program a moment where the European Parliament Information Office is going to come here and talk about the elections a bit further and explain their campaigns. And so you will have a lot of time to think about European elections and how you can also get involved from this moment onwards to improve the turnout on each of your countries. So thank you once again for coming, for supporting us from the beginning. Okay, so we are waiting for the minister to arrive. He has left the ministry about half an hour ago, so he should be almost here. And so there's a small time frame to wait for everyone to arrive. Thank you so much for being patient and listening. I hope it was an interesting opening ceremony. If you need anything, the badges, all of that, come to me. Bathrooms, if you wish, now is a good moment to go. Out of the room to the right, you will find the signs there. Thank you so much. Okay, for smoking, all the smokers. So remember the stairs we took up here? Okay. When you go down, instead of going left to the lobby, you go right to the garden. Okay? You'll see it straight away.
Thank you.
Hey everyone, please get your on your seats. We are about to start. Okay, so while we're waiting for everyone to arrive, in this moment, we're going to have simultaneous translation, okay? So if you don't speak Portuguese, please use this. It is already on your seats. You have there the channels you can use. So it's 01 for Portuguese and 02 for English. So please warn me if you have translation. Portanto, eu não sei se a cabine de tradução está, de interpretação, perdão, está pronta. Vou participantes que estão com o inglês, que me façam sinal a dizer que estão a perceber? Yeah, sorry? You don't have it? Okay, let me find some. Yeah, you can take, there are four here at the table. You can take them. Portanto, quem já tem headset está a ouvir a tradução em inglês? Está? Portanto, eu penso que está a funcionar. Se tiverem algum problema com a interpretação, por favor, levantem a vossa mão, ok? E nós tentaremos perceber aquilo que há problema, ok? Portanto, esperar só que as últimas pessoas entrem na sala. Please find your seats, everyone. Portanto, eu penso que a sala já está mais ou menos composta. Miguel, consegues ver se há... Ok. Faltam dois headsets. Miguel, está aqui um headset na mesa que não vai ser usado. Okay. Obrigada. So, does anyone that needs translation have a headset? Okay, we're missing 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, precisamos de 6. Portanto, participantes portugueses que tenham headsets, se puderem disponibilizá-los, estão ali dois que podem usar. Portanto. Pronto, portanto, estão todos. Does everyone have Alessia? Ok, good. Então, bom dia a todos. Vamos começar um momento muito especial para nós. Temos aqui representadas as grandes figuras da sociedade portuguesa, que muito nos orgulham pela sua presença. Gostaria, em primeiro lugar, de apresentar a doutora Ana Paula Zacarias, que é a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. O Dr. Vieira da Silva, que é o Ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, e o Dr. Edmundo Martins, que é o Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. E, portanto, passaria a palavra à Sra. Secretária de Estado para iniciar a sua intervenção.
Olá a todos, bom dia. Se calhar teria sido melhor se falássemos todos em inglês, mas estamos em Portugal e aqui na Casa da Democracia Portuguesa e vamos, por isso, falar em português. Senhores deputados, senhora deputada Margarida Marques, senhor ministro Vieira da Silva, senhor provedor da Santa Casa da Misericórdia, querida Cláudia, da Beta Portugal, caríssimos jovens. Três agradecimentos iniciais. Primeiro, à Assembleia da República por acolher este encontro com os cidadãos, como veem ali, encontro com os cidadãos, Portugal na Europa. Em segundo lugar, à Beta, pelo interesse em participar nesta iniciativa integrada na sua própria Model European Union. Em terceiro lugar, um agradecimento muito especial ao Sr. Ministro e ao Sr. Provedor pela sua disponibilidade para debater este tema do pilar europeu dos direitos sociais. Este é o 27º encontro com os cidadãos. Esta é uma iniciativa do Governo português, no contexto das consultas cidadãs, que a União Europeia está a desenvolver em 27 Estados-membros até ao final do corrente ano de 2018. A iniciativa em Portugal tem sido coordenada pela Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, em parceria com a Comissão Europeia, através da sua representação em Portugal e em conjunto com muitas outras entidades, municípios, universidades, escolas, diversas organizações da sociedade civil. Os encontros têm tido lugar em muitas zonas do país e também nas regiões autónomas, e a ideia é estimular o conhecimento para as pessoas depois participarem também nas eleições para o Parlamento Europeu, que em Portugal terão lugar no dia 26 de maio de 2019. Estes encontros tiveram início em abril, em Cascais, que este ano é a capital da juventude, e fizemos encontros sobre temas muito variados, em Beja, sobre agricultura, em Lisboa, sobre empresas, sobre o Brexit, sobre política de coesão, na Figueira da Foz, sobre políticas de juventude, no Porto, sobre investigação científica, em Marvão, sobre políticas de juventude também, em Viana do Castelo, sobre património cultural. E os próximos serão em Loures, no Centro de Acolhimento para Refugiados, sobre a questão das migrações, no Porto, sobre cooperação para o desenvolvimento em África e em Almeirim, com a rede das universidades séniores. E porquê é que estes encontros são importantes? Eles complementam o trabalho que a Comissão Europeia vem desenvolvendo em Portugal e um pouco por todos os países da União Europeia. Porque aquilo a que nós em 1957 chamámos CEE e em 1993 chamámos União Europeia tem sempre sido um projeto político, uma tentativa de construção de paz na Europa, aproximando países que estão irmanados pelo Estado de Direito, pela democracia política, pela ideia de Estado de bem-estar, pela economia social de mercado. E neste sentido, esta construção política tem sido um sucesso, tem sido um êxito de paciente construção, de superação de crises. Hoje, encontramos-nos, no entanto, frente ao que alguns chamam uma policrise que exige respostas profundas ao nível europeu. E encontramos cidadãos e organizações que querem pôr em causa o próprio status quo da construção europeia. Muitas destas crises, a crise económica e financeira, a crise das migrações, a crise do terrorismo, a crise do Brexit, estão já em fase de resolução. Deixam, no entanto, uma esteira que provoca várias ondas onde alguns resolvem surfar. São situações que temos visto em muitos países europeus onde acabamos por encontrar respostas que nem sempre são aquelas que gostaríamos de ver e que veem o projeto europeu como um projeto elitista ou um projeto distante dos cidadãos. Trata-se, por isso, de fazer um esforço para trazer os cidadãos à Europa, explicar, discutir, debater, encontrar soluções novas que, em grande medida, vocês, jovens, podem encontrar. É este debate que queremos fazer hoje aqui sobre a questão do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Vamos falar de inclusão, vamos falar de direitos dos trabalhadores, vamos falar dos 20 princípios que estão na cimeira, que foram consignados na Declaração de Gotemburgo, aprovada em novembro de 2017. Vamos falar do futuro do trabalho, vamos falar da inclusão, vamos falar do género também no trabalho. E é importante fazer este debate porque ele tem a ver com a nossa vida cotidiana, tem a ver com o nosso futuro. Peço por isso que participem, façam todas as perguntas que quiserem fazer. Têm aqui duas entidades fantásticas às quais podem colocar as vossas questões. Nem sempre esta possibilidade de diálogo existe. Aproveitem-na e façam por isso as vossas apresentem as vossas questões ao Sr. Ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social e ao Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia, uma entidade de grande relevo e muito importante em Portugal. Visitem o nosso website, Encontros com os Cidadãos, poderão aí encontrar muita informação sobre estes diálogos que estamos a promover e o que daqui sair hoje. Será feito um relatório sobre as vossas perguntas, sobre as vossas questões, sobre as vossas sugestões, sobretudo, e ele integrará o relatório nacional que iremos apresentar em Bruxelas e que servirá depois para consulta e trabalho com os chefes de Estado e de Governo da União Europeia, aos quais este relatório final será entregue durante o Conselho Europeu de dezembro de 2018. Participem, para mim é um prazer estar aqui e a Europa é vossa. Sem os jovens ela não vai funcionar. Precisamos de vocês, precisamos das vossas ideias, precisamos que pensem fora da caixa para encontrar os caminhos e os caminhos, sobretudo, nesta área do trabalho e na área social. A palavra com o Sr. Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social.
Muito bom dia a todas e a todos. Eu, para poupar tempo, subscrevo as saudações a todos os que estão presentes neste encontro e aos que vieram de fora, desejo as melhores boas-vindas e a melhor experiência possível deste encontro. O tema que me foi colocado é um tema muito oportuno e muito atual para os países e para os cidadãos da União Europeia. O tema é o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. O que é o Pilar? Já foi dito, o Pilar resulta de uma iniciativa da Comissão Europeia, mas principalmente de um acordo ao mais alto nível, celebrado em novembro, 17 de novembro do ano passado, 2017, na Suécia, em Gotemburgo, e que reuniu as três grandes instituições responsáveis pela condução da política na União Europeia. A Comissão Europeia, o Conselho Europeu, ou seja, o Conselho dos Primeiros-Ministros e Chefes de Estado, e o Parlamento Europeu. Portanto, as três instâncias determinantes, há outra, mas as três instâncias determinantes em matéria de condução da política europeia subscreveram um documento a que chamaram o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Porque é que foi importante esta assinatura? Por muitas razões. Eu destacaria duas. Esta cimeira de Gotemburgo foi a primeira cimeira sobre assuntos sociais que se realizou na Europa desde 1997. A anterior tinha sido no Luxemburgo, onde tinha sido aprovada uma coisa chamada Estratégia Europeia de Emprego. Portanto, foi preciso 20 anos para que a Europa, ao mais alto nível, se reencontrasse para tomar decisões e para debater as questões do emprego e as questões sociais. Isso é uma prova da importância deste momento. A outra é porque esta decisão de criar o pilar dos direitos sociais correspondeu para muitos, para a maioria dos responsáveis políticos europeus, ao reconhecimento de uma realidade dura, que é a realidade de estarmos a viver, ou pelo menos estávamos a viver, espero que tenha mudado um pouco para melhor, um processo de afastamento dos cidadãos europeus do projeto político da Europa unida através da sua união, política, económica e social. Havia a consciência, e continua a existir, que correntes, movimentos, sensibilidades que desvalorizam a construção europeia estavam a ganhar peso, ou estão a ganhar peso, na Europa. E se o estão, em grande medida, é porque a ligação entre o projeto europeu e os cidadãos não está a funcionar da melhor forma. E o plano onde essa dimensão é mais relevante é o plano social. É no plano do emprego, das condições de vida, do bem-estar, das perspectivas de futuro, que se constrói ou não se constrói uma relação positiva e ativa entre as mulheres e os homens deste continente e o projeto político da União Europeia. Por isso mesmo, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais é tão importante, porque ele representou uma renovação do compromisso com as questões sociais e porque ele representou uma tentativa de resposta, que tem que ser concretizada no tempo, já falarei disto, a um afastamento que verificamos existir entre os cidadãos e a Europa. Como é que foi concebido o Pilar Europeu dos Direitos Sociais? Foi concebido como um conjunto amplo de áreas que procuram precisamente fazer isso, aproximar os cidadãos da Europa e construir políticas mais coesas do ponto de vista europeu. O texto da proclamação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais assenta em 20 princípios. 20 princípios que são chave e que visam garantir um funcionamento mais justo e eficaz, quer dos mercados de trabalho, quer das políticas de proteção social e de promoção social. Eles estão, e agora entrando numa fase mais explicativa da natureza do Pilar, eles estão organizados em três grandes áreas. A primeira, é o seu primeiro capítulo, corresponde ao objetivo de lutar pela igualdade de oportunidades e acesso ao mercado de trabalho. E entrega depois uma parte, 4 dos tais 20 princípios. Portanto, o primeiro capítulo tem a ver com igualdade de oportunidades de acesso ao trabalho. Tem depois um princípio de promoção da educação, da formação e da aprendizagem ao longo da vida, da igualdade de género, onde a Europa tem ainda um longo caminho, espero que não seja longo, mas um importante caminho a percorrer, da igualdade de oportunidades para todos, não importa as suas características, uma garantia de cidadania no acesso ao trabalho e no apoio ativo às políticas criadoras de oportunidades de emprego. Portanto, o primeiro capítulo é voltado para um dos problemas mais importantes da Europa de hoje, que tem a ver com o afastamento do mercado de trabalho de milhões de cidadãos. É claro que melhorámos muito nos últimos anos, mas ainda, os valores ainda são muitos negativos e atingem particularmente os jovens, onde restamos taxas de níveis de afastamento do mercado de trabalho que ainda não estão ao nível daquilo que existia antes das crises económicas que vivemos desde o final da primeira década deste século. O segundo capítulo, a segunda parte do pilar, tem a ver com condições de trabalho justo e integra também um conjunto de princípios. Um primeiro tem a ver com um emprego seguro e adaptável. Para quem vive na Europa, em particular alguns países, entre os quais Portugal, sabe bem que os problemas do mercado de trabalho não são apenas o desemprego. São também, muitas vezes, a existência excessiva de empregos instáveis, nomeadamente empregos precários, empregos de curta duração, com poucas condições de segurança, com poucas condições de futuro. Portanto, este é um dos pontos fundamentais. O outro princípio é a promoção de salários justos, salários que garantam que as condições de vida não se degradem, que não diminua a qualidade de vida, que é um receio que atravessa muitas sociedades europeias. Depois, um outro sobre o acesso à informação, ou seja, garantir que quem inicia uma atividade profissional tem conhecimento de todos os seus direitos e os seus deveres, naturalmente, e que essa informação é prestada atempadamente e que, nomeadamente, os direitos de proteção contra o desemprego são conhecidos. Depois, um outro princípio que tem a ver com o diálogo social e a liberdade de organização e de participação dos trabalhadores na vida económica e social. Depois há um outro princípio muito importante na sociedade moderna, que é o do equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada, nomeadamente a vida familiar. Sabemos que, por muitas razões, nomeadamente pelas transformações tecnológicas, hoje em dia é para muitos trabalhadores difícil de perceber quando é que acaba a jornada de trabalho e acaba o direito ao descanso. Como é que se pode conciliar o direito à parentalidade, a constituir uma família, e o direito a ter um emprego que seja compatível com essa família? E depois, finalmente, neste segundo capítulo sobre condições de trabalho, um outro princípio que tem a ver com a defesa de um ambiente de trabalho são, seguro, bem adaptado e que proteja os direitos à individualidade de cada um, nomeadamente um assunto que está hoje, que é muito, muito atual, que é o direito à proteção de dados, à proteção da intimidade, da individualidade de cada um. Finalmente, o terceiro capítulo, que é o capítulo que integra os últimos princípios do pilar, que é o capítulo da proteção social e inclusão. Aí são valorizados vários princípios, eu vou apresentá-los muito rapidamente. Um deles extremamente importante, o acolhimento e apoio às crianças, principalmente às crianças mais jovens, o chamado child care, uma garantia que todas as crianças são acompanhadas, têm direito a participar no ensino, a participar no apoio à primeira infância. Depois, o direito à proteção social todo ao longo da vida, ou ao longo de toda a vida. O direito à proteção no desemprego. O direito, e este é um ponto sempre muito polémico, à existência de um mínimo de rendimento que garanta uma existência digna a todos os cidadãos. A proteção da velhice, os cuidados com a saúde, a inclusão das pessoas com deficiência, o desenvolvimento de uma rede de cuidados de longa duração, ou seja, para aqueles que, tendo atingido níveis de perda de autonomia, necessitam do apoio de outros, nomeadamente da comunidade, a habitação e a assistência para os sem-abrigo, um problema que voltou a crescer na Europa na sequência das crises, e finalmente o acesso aos serviços essenciais. Educação, saúde, habitação, todos os serviços são considerados essenciais. Estes são os princípios que foram aprovados pelo tal Cimeira dos três poderes da União Europeia e que constituíram, a partir do ano passado, uma carta fundamental, uma nova carta fundamental para as políticas europeias. Obviamente que sabemos que é um pilar de difícil concretização. A sua aprovação não garante que todos estes direitos se transformem imediatamente em realidade. Até porque muitas destas áreas, quase todas elas, são da responsabilidade dos Estados-membros da União Europeia. São responsabilidade, correspondem a responsabilidade nacional. E aqui entramos numa zona crítica e numa zona de muitas críticas à União Europeia. Se existem regras europeias no plano financeiro, no plano económico, no plano da liberdade de circulação das mercadorias, no plano, ao fim e ao cabo, do mercado e das finanças, as regras no plano social são deixadas, muito mais, à responsabilidade dos Estados, o que pode gerar, e gera muitas vezes, desigualdades significativas. Por isso mesmo, a concretização deste pilar exige a mobilização de todos e é até um risco, não é apenas uma coisa boa, é também um risco, porque se a União Europeia proclamar todos estes princípios e não tiver capacidade de ajudar a concretizá-los, o resultado será pior. Isso foi algo que muita gente alertou. Isto não podem ser só palavras, têm que ser realidades. E começam, muitos deles, a ser realidades. Desde que foi aprovado o pilar, estão em curso vários processos legislativos na União Europeia. Muito brevemente, uma diretiva para criar regras de conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos pais, dos filhos e dos cuidadores. Foi já aprovada pelo Conselho Europeu, se calhar não é tão avançada, ou seja, pelos ministros e pela Comissão Europeia, e agora está em diálogo com o Parlamento Europeu, que é assim que funcionam a maior parte dos processos legislativos na União Europeia, para que se tenha mais apoio aos pais quando têm filhos, mais apoio aos pais quando os filhos necessitam de um apoio especial, que haja licenças que apoiem os cuidadores. Este é um tema muito exigente, muito importante e muito difícil, mas que está, neste momento, em desenvolvimento, através da criação de uma diretiva, e, como sabem, é a forma que a União Europeia tem para criar legislação europeia aplicada a qualquer área. Uma outra, na sequência do pilar europeu, tem a ver com as condições de trabalho transparentes e previsíveis. Esta é uma questão muito importante e que, se for concretizada, está também neste momento em discussão com o Parlamento Europeu, se for concretizada, vai mudar positivamente a vida de muitos cidadãos europeus. O que é que significa isto? Significa que, em muitos casos, no primeiro dia em que uma relação de trabalho se inicia entre um empregador e um trabalhador, é obrigatório que seja fornecido ao trabalhador um conjunto alargado de informação sobre as suas condições de trabalho. E, num prazo curto, seja fornecida toda a informação. Horários de trabalho, direitos a férias, direitos à proteção. E seja feito através de uma declaração escrita. Esta é uma diretiva também de enorme importância. Depois, uma recomendação, é um instrumento menos poderoso que a diretiva, do Conselho relativamente à proteção social dos trabalhadores independentes, os trabalhadores por conta própria, que é algo que eu poderia falar longamente, mas é, para não gastar mais tempo, é algo que é extremamente importante, porque existe uma percentagem muito grande e crescente de trabalhadores independentes, trabalhadores que não são trabalhadores por conta de outra. E finalmente, e era aquele ponto que poderemos deixar depois para um debate mais aprofundado, a proposta do regulamento que cria a Autoridade Europeia de Trabalho para a União Europeia. Uma instituição que passará a ter uma atitude de vigilância sobre as condições de trabalho na União Europeia. Uma nova autoridade. Está ainda também em fase de discussão, essa ainda não chegou à fase de conciliação entre as várias organizações europeias, mas ela prende-se principalmente com uma realidade. Para aqueles que aqui estão, que são cidadãos de Estados da União Europeia, sabem que existe uma espécie de um outro Estado, para além daqueles que conhecem, que são os 17 milhões de pessoas, cidadãos, que sendo originários de um país, vivem e trabalham ou estudam num outro país da União Europeia. 17 milhões. Duplicou em 10 anos esse número. E muitas vezes esse movimento de trabalhadores, de estudantes ou de outras pessoas, mas particularmente trabalhadores, é feito através de mecanismos que não garantem os direitos e a dignidade das pessoas. E é para isso que foi criada esta, ou está a ser criada esta autoridade, para poder promover a colaboração entre os países. Há aqui muita gente que vive em países onde existem os chamados trabalhadores em Portugal, isso não tem muito significado, pelas nossas razões geográficas, mas que existe a realidade dos trabalhadores transfronteiriços, aqueles que vivem num país e todos os dias se deslocam a outro país para trabalhar. Bom, todas essas realidades exigem que a proteção das pessoas seja feita com eficácia, sem pôr em causa a liberdade económica e a liberdade de circulação, que seja possível garantir os direitos à proteção social, ao trabalho, à dignidade de todos aqueles que se movimentam na União Europeia. É para isso que vai ser criada a Autoridade Europeia dos Direitos Sociais. E é por isso que ela é uma parte do pilar europeu dos direitos sociais e é por isso que nós a trouxemos aqui como um dos pontos para poder ser conhecido, aprofundado e discutido por todos vós. Muito obrigado.
A noite foi longa ontem. Foi? Quantos de vocês trabalham? Alguém que trabalhe? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Há muita gente já a trabalhar. E é interessante, imagino, colocarem questões que têm a ver também com o vosso trabalho, que têm a ver com as dificuldades que vocês próprios encontraram em buscar trabalho. Outro tema interessante, sei que alguns de vocês não são da União Europeia. Como poderíamos adaptar, ou será que é interessante utilizar estes aspectos que estamos agora a discutir a nível europeu e transportá-los para outras realidades? Faz sentido? Como é que isso poderia ser? Portanto, pensem nessas questões também quando fizerem as vossas perguntas. E passo a palavra agora ao Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia, para que nos explique um bocadinho o que é isso da Santa Casa da Misericórdia e o que é que faz.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, a Dra. Cláudia Silva, bom dia a todas e todos. Antes de explicar, ou tentar explicar o que é a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que é uma instituição de grande complexidade, até para explicar o que é, mas antes disso, deixe-me só agradecer o convite para estar convosco e para poder ser parte deste debate e poder, enfim, não só usufruir e beneficiar daquilo que daqui resultar, mas, enfim, dar também o contributo modesto que resulta do próprio trabalho que fazemos na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e em Portugal, de uma forma geral, nestas organizações daquilo que se convencionou chamar o terceiro setor, a economia social. A Santa Casa de Lisboa comemora neste ano de 2018 520 anos de existência, é provavelmente a organização mais antiga da sociedade portuguesa e desde a sua fundação que se dedica a atividades que têm sobretudo que ver com o apoio humanitário, com o apoio social, com o apoio às áreas da saúde, tendo vindo ao longo dos séculos a desenvolver-se naturalmente e a desenvolver a sua atividade, sendo que para isso conta, sendo uma organização privada, é de interesse público e conta para isso com os recursos que resultam da exploração que lhe é concedida pelo Estado, dos jogos sociais do Estado, das lotarias do Estado que gera em Portugal. E, portanto, digamos que é uma organização que, pela sua dimensão, pela sua presença na sociedade portuguesa, tem não apenas o conhecimento muito grande da realidade da sociedade portuguesa, como, sobretudo, tem uma responsabilidade acrescida de poder ser uma impulsionadora de novas soluções, de novos desafios e, eventualmente, até de novas linhas de trabalho. É isso que tem procurado fazer. Não vou estender muito mais para o Secretário de Estado, porque, obviamente, levar-me-ia muito tempo, apenas dizer que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que até o nome é difícil de traduzir para outras línguas, mas de qualquer modo é uma organização muito impregnada na sociedade portuguesa, é uma organização hoje fundamental no apoio àqueles que mais precisam na sociedade portuguesa e é uma instituição que introduz também um grande dinamismo do ponto de vista económico das comunidades locais, atendendo a que está presente um pouco em todo o país através dos jogos sociais e isso é um contributo muito importante. Depois, relativamente a esta matéria, vou ser muito breve porque já foi tudo dito, quer pelo Sr. Secretário de Estado, quer pelo Sr. Ministro, sobre a questão do Pilar e da importância deste tipo de debates. O entendimento que fazemos é que a sociedade civil e o conjunto dos cidadãos, de forma mais ou menos organizada, têm aqui não apenas um direito de participação, mas um dever e uma responsabilidade muito grande de ser parte ativa destes processos. E no que diz respeito, em particular, ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que há quem diga que é a última oportunidade da Europa Social, aliás, o próprio Presidente Juncker tinha antecipado a questão do Pilar, apontando para uma ambição que ele caracterizava como uma Europa Social triplo A, ou seja, o top, ou se quiserem, aquilo a que se podia aspirar era uma Europa Social capaz de responder em todos os seus domínios e capaz de ser, de facto, uma resposta adequada àquilo que são os direitos e os interesses dos cidadãos. E, portanto, esta ambição exige não apenas ímpeto político, e o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado já falaram longamente sobre isso, mas exige, para além disto, exige, do nosso ponto de vista, uma grande mobilização dos cidadãos e não há melhor tema, diria, para essa mobilização do que aquilo que tem que ver com os direitos sociais. Isto é, se os cidadãos, se não conseguirmos que os cidadãos se mobilizem na reflexão, e este encontro é, desse ponto de vista, um contributo inestimável, se não conseguirmos que os cidadãos se mobilizem em volta destes temas, que são temas que dizem respeito à sua vida todos os dias, a todas as dimensões da sua vida, dificilmente conseguiremos que se mobilizem para uma Europa que esteja distante deste tipo de preocupações e, em particular, destes direitos. E, portanto, diria que estamos perante um momento que é uma oportunidade única, diria também, e esta oportunidade de novos direitos e direitos mais eficazes É uma oportunidade que não podemos desperdiçar, e não podemos desperdiçar cada um de nós, cidadãos europeus, cada um de nós, membros de organizações da sociedade civil organizada, cada um de nós, membros de entidades públicas com responsabilidades nesta matéria. Há aqui um longuíssimo caminho de progressão. Se olharmos para um estudo recente sobre a justiça social de Bertelsmann, um estudo que aponta, a partir de um conjunto de indicadores, e que seria os diferentes países da União Europeia em função desse critério de justiça social, vemos ainda que entre o que está mais avançado deste ponto de vista, que numa escala de 1 a 10 tem 7,9, e o país que está mais atrasado desse ponto de vista, que na mesma escala tem 3,7, há aqui um gap tremendo entre os países europeus no que diz respeito à justiça social, que importa combater, e o Pilar pode ser, desse ponto de vista, um instrumento muito poderoso. Agora, como dizia o Sr. Ministro, teremos condições para que o Pilar seja um sucesso, e isso está muito nas nossas mãos. E é por isso que esta participação dos jovens, esta mobilização individual e coletiva, é absolutamente crítica, para que possamos levar por diante a ambição que preside ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais, porque se ficamos mais uma vez no domínio da soft law, se ficamos mais uma vez no domínio que tem sido, como dizia o Sr. Ministro, que tem sido o domínio tradicional das políticas sociais em termos europeus, dificilmente conseguiremos cumprir a ambição que resulta deste Pilar. E aqui há, diria, e já me vou calar, até porque o tempo aqui é sobretudo para debater e para ouvir as sugestões e as questões que tenham para colocar e que sejamos capazes de debater, mas diria que estamos aqui perante um bom primeiro passo no sentido da concretização destes direitos. E há um fator que, do meu ponto de vista, parece muito relevante, é que a própria Comissão prevê utilizar um scoreboard que é, eu diria, anexo ao Pilar, como um instrumento permanente e chave para a definição de indicadores que nos permitam ir acompanhando o modo como estamos a concretizar este Pilar. Porque se ficamos no domínio apenas das proclamações, dificilmente conseguiremos chegar longe. Se ficamos no domínio das recomendações, dificilmente conseguiremos chegar longe. E é preciso ir um bocadinho mais avante, é preciso ser um bocadinho mais ousado e acompanhar, do ponto de vista da concretização, aquilo que é a ambição original deste Pilar. E, portanto, temos que ser capazes de que não só começar a assistir à produção de um conjunto de iniciativas legislativas, como assegurar que, através da nossa intervenção, da intervenção dos cidadãos e da intervenção das organizações da sociedade civil ou da sociedade civil organizada, possamos assegurar que estes direitos que estão referidos e estes 20 princípios acabam por influenciar o conteúdo de iniciativas políticas futuras e legislativas. E, portanto, estamos aqui num domínio e numa oportunidade única, diria, de dar um impulso adicional à Europa e, com isso, a aproximar uma vez mais dos cidadãos e torná-la, de facto, a Europa dos cidadãos, que é isso que penso que todos pretendemos. E este debate, insisto, é um instrumento adicional, é um fator muito importante para isso, e volto a agradecer o convite que me fizeram para estar presente e a oportunidade de poder debater convosco. Muito obrigado.
Portanto, agora o palco é vosso. Este momento é mesmo dedicado para que vocês possam fazer perguntas. Aliás, como foi referido, estamos aqui a discutir o Pilar Social. Um dos vossos temas para a simulação é precisamente uma das diretivas que está nesse âmbito. Portanto, vocês vão começar a debatê-lo hoje à tarde. Qualquer pergunta que tenham, estas são as melhores pessoas que podem efetivamente responder. Pessoas que efetivamente se sentam no Conselho e que efetivamente estão a preparar este tipo de políticas e que estão a discuti-las na vida real. E, portanto, peçam input, façam as vossas questões. Alguém quer começar? Quem vai ser o grande corajoso? Ok, Gary. Portanto, temos ali o Gary. Portanto, so, full name, location.
Sorry, this is my first time using the microphone system, so just testing it out.
I thought those contributions were very interesting, and I think particularly because of the position.
Sorry, can you just say your name and your country?
Yeah.
Okay, sorry, I didn't hear.
Gary Patterson, and I'm from Scotland in the UK. I just wanted to say that I thought that those presentations were really interesting, both from the panelists here just now and the speaker from earlier. I think the perspective from Portugal is one which seems to be very much from a left-wing perspective, and perhaps that's not the case within the council at large. So I just wondered if you could maybe explain how the position in Portugal differs perhaps from other governments within the EU, and what work you have taken as a country to advance a more progressive approach within the social pillar.
Thank you very much. It's a very good question. Algo que a história da União Europeia nos ensina é que se a posição dos Estados-membros, dos diferentes Estados-membros, é determinada muitas vezes pelas orientações políticas dos seus governos e dos seus parlamentos, essa não é a única explicação para as diferenças que existem. E quando falamos do pilar europeu dos direitos sociais, nós podemos encontrar um entusiasmo grande pelo pilar em países cujos governos têm uma orientação mais de centro-esquerda ou países que têm uma orientação mais de centro-direita. Ou seja, a Europa social, a meu ver, não é monopólio de uma única família política. De nenhuma. Por vezes são mais importantes as diferenças históricas, de tradição social, de modelo de organização da sociedade, do que propriamente as diferenças de orientação política. Por exemplo, nas áreas que de certo que vão falar, as áreas da proteção dos trabalhadores em mobilidade e da garantia de defesa de igualdade, nós encontramos países com diferentes orientações políticas. Dito isto, que é verdade, julgo eu, é verdade, a Europa social não é um monopólio de nenhuma força política. Há, no entanto, hoje, da parte das, posso dizê-lo com, é pelo menos a minha opinião, da parte de algumas correntes políticas mais à direita, uma posição de defesa de uma política nacionalista que dificilmente se compagina ou dificilmente se articula com um instrumento como o pilar europeu dos direitos sociais. Algumas forças políticas, algumas mais recentes, olham para a Europa apenas como um espaço económico de liberdade de circulação económica e tem mais resistência à componente social. Mas isso, a Europa nunca foi um monolito, nunca foi uma zona única, sempre foi uma construção plural. Nós pensamos que dentro dessa construção plural há espaço para reforçar a dimensão social. Não apenas porque isso corresponde aos nossos valores doutrinários ou ideológicos, mas porque achamos que é a percepção da debilidade social da Europa que tem constituído um dos argumentos contra o projeto europeu. E por isso, naturalmente, que eu faço parte da família social-democrata europeia, mas julgo que não é apenas essa família que compete desenvolver um modelo social onde caibam todos. Sempre existirão diferentes orientações políticas em 28 ou 27 Estados-membros da União Europeia. Sempre existirão. O que nós temos que construir é um projeto muito centrado nos cidadãos e naquelas que são as suas preocupações e que são as suas ambições. Obrigado. E obrigado pela questão, que é muito importante, em particular a vinda da Escócia.
Good day. My name is Soma Mayel. I haven't stepped into my role in this simulation as a Minister of France yet, so I allow myself to ask a question as a Danish citizen. I believe that Denmark and the Danish government has failed hardly on handling or tackling the refugee crisis. But however, it has ended, or it has resulted in some consequences that I don't believe that Denmark is the only country in the EU that is facing. The challenge is that some of the asylum seekers who apply for asylum in this country, while their cases are under treatment, which can take years because we are in this specific or certain situation, it results in these people doing undeclared work. So they somehow become a part of the labor market in the member states, but their rights are, of course, not protected, because first of all, they are not in the country on a legal basis. They are not allowed to work, but however they do it. This situation with the consequences that the refugee crisis has caused on the labor market, is that something that has been thought into these 20 principles, or is that a situation that has not really been thought of? Thank you.
That's a very good, interesting question. Coming back to the issue of inequality, it is clear that societies that have a huge degree of inequality are societies that are fractured. And these societies have more difficulty in development. And we can see this around the world. So fighting inequality is somehow a precondition for development. And this was a very clear trend, and it has been a clear trend in the European Union, but the problem is that at a certain moment with the crisis, the financial economic crisis, this inequalities became bigger. So somehow, when we talk about the future of Europe, we have to give it more and more attention to this issue. Not to open this crater, not to open this gap, and on the contrary, try to bring everybody together. So how does this interact, and how does the issue of labor and social rights interact with migration? So this is a fundamental issue in our society nowadays. Though what we call the migration crisis, as you know, is being solved, we can discuss, is it being solved the right way or the wrong way anyway, but it's being solved. In 2015, we had in a month 1 million people getting into Europe. Nowadays, this value came down to less than 90%. It's less than 10% of this value. So the situation is being solved, but yet there is the perception they are here. They're going to take my job. They're going to take our identity, the ways they do not respect the ways we do things. And yet, this is not true. It's a perception. So in the basis of this perception, because people come, people are looking for jobs. Many of these jobs that they are looking for are jobs that people in our own societies don't want to do anymore. Probably the wages are less. And at the same time, we have to do a big effort in social terms to integrate these people, not to put them in ghettos, not to make them, not to be isolated. There is a huge effort that we need to do in terms of integration. And this goes for the social rights. If they come, if they stay for a long period, or if they stay permanently, they have to have their own rights. And we need to be very clear about that, that they come in and as soon as possible they will become citizens, or they want to go back to their own countries, but their rights have to be assured. And we have to be very careful with the rights for labor. We cannot allow that these people come and they use this cheap labor. We have to make sure that every single worker is respected and has their wages according to what they produce, to what they do, and there are no discrepancies between the wages of a refugee or a migrant and one of our citizens. So here comes another very important question, which is regulated migration. We need to have a system of regulated migration so that we can have the people we need in the societies that we are, that are getting older and older. For the first time ever, we have more people above 60 years old than below 65 years old. So we are becoming very old societies. We need young people, we need new people. And these people come with different ideas. And this is Europe. This is the world. The world has been done like this. So it is a very important issue. But I think maybe the minister wants to... Sr. Ministro, quer juntar alguma questão? Não? A Santa Casa da Misericórdia também trabalha com migrantes?
A Santa Casa trabalha com migrantes, particularmente na região de Lisboa. E a questão que coloca é uma questão muito relevante, em particular no que diz respeito aos requerentes de asilo. Mais do que a migração normal, digamos assim, normal no sentido da migração económica pura e simples, os requerentes de asilo têm, como diz, um processo relativamente longo de regularização até à decisão, e a decisão pode ser negativa, pode ser no sentido de não atribuição desse estatuto. E a questão que se coloca é, de facto, esta: que tipo de enquadramento para estas pessoas, enquadramento profissional, enquadramento social, educativo, de formação, e isso, em algumas circunstâncias, significa uma pressão muito grande, e, portanto, a questão que coloca é relativamente às organizações que têm a responsabilidade neste acompanhamento, uma questão hoje central, e o número é um número crescente, no caso de Portugal, é um número que tem vindo a crescer, e nós temos vindo, felizmente, a conseguir dar resposta, eventualmente não a resposta que deveríamos, sobretudo porque talvez nos falte também, em termos europeus, esta tal dimensão de que falava a Senhora Secretária de Estado, que nos ajuda também, todos nós, a ter um melhor entendimento sobre o nosso papel no apoio a estes cidadãos, porque eu concordo plenamente consigo quando diz que, de facto, há aqui uma responsabilidade de quem acolhe, de quem recebe, de o fazer nas melhores condições e de assegurar que estas pessoas têm direito a se integrar plenamente, e essa integração passa por uma integração profissional, não apenas de cidadania, mas também profissional, de familiar e social, e isso nós fazemos esse trabalho, sim, em Lisboa, e cada vez com mais intensidade, mas sempre debaixo desta perspectiva, que é esta responsabilidade que temos de lidar com estas pessoas como cidadãos, como pessoas que vêm para Portugal à procura de uma vida melhor, à procura de um destino melhor, e nós temos a obrigação de os acolher bem e de reunir as condições para que possam, se assim o entenderem, organizar a sua vida no nosso país. E é isto que temos procurado fazer.
Okay, so we'll take three questions at a time. Okay, so Emma, Tiago, Sals.
Hi, my name is Emma. I'm French. I come from a country where 11 million people thought Marine Le Pen would be a good president back in 2017. So I'm extremely worried as to the upcoming European elections in May of 2019. I think there's a very, very probable risk that we will end up with a Eurosceptic majority in the EP. And I wanted to know what consequences that would have on the social pillar, meaning would that basically torpedo the proposal, or what would happen to it? Thank you.
Sou Celso Fuinhas, sou português, e a minha questão é que se não existe um duplo standard sobre o que toca às questões sociais com a União Europeia, que ao mesmo tempo que reforça o seu compromisso com o pilar social, também é a mesma União Europeia que condenou de diversos países no sul da Europa à ruína económica e social com medidas de austeridade que ela apoiou. Medidas de austeridade que não tiveram o bem-estar da população, dos trabalhadores europeus, da população europeia em mente, claramente feitas como numa lógica de favorecer o grande capital, os banqueiros e não o povo europeu. Não temos aqui um duplo standard da União Europeia, é pilar social, mas só para alguns. Era nesse sentido que eu queria colocar a minha pergunta. Muito obrigado.
Okay. E Tiago Dias, eu sou português, do Porto, aliás, e a minha questão é um bocadinho como o Sr. Ministro falou há pouco. Nós tivemos esta diretiva e reforçada ainda pela aprovação em Gotemburgo destes 20 pilares sociais, sobre uma das coisas era a igualdade de género e não discriminação em termos de trabalho. Eu gostava de perguntar o que é que tem sido feito em Portugal e o que é que falta fazer também para alcançar estas metas, e também no resto da Europa, qual é o panorama nesta transposição das prioridades europeias para a legislação nacional.
Muito obrigado pelas questões. Começando pela primeira questão, a nossa amiga da França colocou, naturalmente que o avanço político de forças que se têm uma posição por vezes de maior hostilidade ao projeto europeu, eurocéticas ou mesmo anti-europeias, é um problema sério e seria, julgo que, irresponsável esquecê-lo ou ignorá-lo. Mas eu julgo que a realidade das políticas e dos modelos sociais é, por vezes, uma realidade tão forte que condiciona muitas das opções políticas. Já foi dito aqui, na sequência do pilar europeu, a União Europeia aprovou um social scoreboard que tem 12 indicadores, onde se pode medir o impacto das políticas e a situação dos diferentes países. Lê-lo é uma experiência muito interessante para percebermos o que é a União Europeia e o que é que condiciona muitas vezes as opções dos seus governos. Por exemplo, há um indicador que é o impacto of public policies on reducing poverty, o impacto das políticas públicas para reduzir a pobreza. Os 5 países que que tem maiores recursos dirigidos à redução da pobreza, de políticas públicas, são a Irlanda, a Finlândia, a Dinamarca, a Holanda e a Áustria. Alguns destes países, não todos, têm hoje no seu governo forças políticas menos entusiastas com a Europa. Sinceramente, eu não acredito que alguns destes países têm, alguns deles, não todos, ou pelo menos com, se quiserem, o pilar europeu dos direitos sociais. Não acredito que as mudanças políticas venham a alterar este quadro de importância das políticas públicas na redução das desigualdades. Porque essa é uma exigência social que permanecerá nesses países. Em todo caso, a valorização da importância da Europa como promotora dos direitos sociais ao longo das suas décadas de história é essencial e o pilar europeu e a sua concretização é determinante para poder contrariar essas vozes que julgo que não têm uma mensagem de valorização do futuro. Sobre a questão da contradição, naturalmente que existem contradições entre políticas diferentes e também entre momentos diferentes. E o facto da União Europeia, em 2017, ter aprovado o Pilar Europeu dos Direitos Sociais é também um reconhecimento que se tinham agravado algumas das desigualdades dentro dos países ou entre países. De alguma forma, a consciência de que um conjunto de políticas que foram desenvolvidas durante vários anos não tiveram um impacto positivo do ponto de vista social. Agora, nós não poderíamos ter a aspiração, mas julgo que seria infundada, de uma União Europeia com um grande peso, com perto de 30 de Estados-membros, sem admitir que existem diferentes perspectivas entre estes Estados-membros. Aquilo que é essencial é conseguir conduzir políticas que possam reunir consensos o mais alargado possível e mostrar a importância da dimensão social nessas políticas. A União Europeia não é apenas a sua dimensão financeira, nem a sua dimensão económica, é também a sua dimensão social. A questão das diferenças de género, que não são só as diferenças salariais, são também as diferenças no acesso ao mercado de trabalho. Um dos 12 indicadores deste Social Scoreboard é precisamente sobre a diferença no acesso ao mercado de trabalho, nas taxas de emprego dos géneros, de homens e mulheres. O trabalho que tem que ser feito é um trabalho complexo. Eu não vou agora ler a lista, a posição de cada Estado-membro, mas ficariam surpreendidos, porque há Estados-membros mais desenvolvidos ou com maior nível de riqueza, com gaps maiores, e outros menos desenvolvidos com gaps menores. Não há uma relação direta entre o desenvolvimento e a correção dessas desigualdades. Por isso é que são precisas políticas. Políticas de natureza legislativa e políticas que aumentem a transparência do mercado de trabalho. Por exemplo, em Portugal foi aprovada legislação que implique que todas as empresas, a partir de certa dimensão, tenham que ter um relatório onde se perceba os leques salariais existentes, as eventuais diferenças salariais, quando elas resultam de uma clara discriminação, estamos no domínio da ilegalidade e, portanto, as autoridades de quem intervêm, quando resultam de políticas que não promovem a igualdade, aí trata-se de torná-las mais visíveis, transparentes e estimular as empresas a corrigirem essas desigualdades. Ainda que seja, naturalmente, um trabalho exigente e um trabalho difícil de concretização.
So, three more questions. Tryon, the girl in the back. Wasim.
Thank you. My name is Tryon. I come from Bulgaria. It's strange we didn't have someone from the East speaking. I would like to elaborate on what Gary and on what Soma said earlier. And to ask you as our panel, don't you think that the so-called social pillar is more like social protectionism with regards especially to proposals like the Posted Workers Directive, which in its essence was made to protect the higher income markets in the West from the competition of lower paid workers from the East? And the second thing is that I want to ask you, do you believe that it's instead of introducing new rules for the member states, the EU should start putting into practice the rules that it already has? For example, there are two very big countries that have been breaking the rules on deficits in the Eurozones for years and years and years on, and I mean France and Italy, but because they are two of the biggest member states, nobody will say anything against them. And yes, there is very big probability to have a Front National victory in the European elections with the unreformed social system in France. And the second thing is, how long will the EU continue to have two types of citizenships for the different member states? Because if you want to go to the USA, you hop on the plane and you're there. If I want to go to the USA, I have to take a big process with a visa, with application, with review, which involves money. And a good example for this is the free trade agreement that we had, negotiations that we had with Canada last year. The EU didn't include visa reciprocity with all member states, even though the European citizens are supposed to be equal. And it was only after the direct threats of veto from the Bulgarian and the Romanian government that the Union thought that this is an issue for some of the member states. What do you believe? What's your opinion on that?
Bom dia, chamo-me Filipa Fernandes, sou de Coimbra e gostaria de saber em que ponto de urgência é que Portugal coloca neste momento o crescimento no número de sem-abrigos. Somente em Lisboa é fácil de encontrar uma boa quantidade, infelizmente. Ainda, por exemplo, ontem no Parque das Nações encontrei um senhor que estava a fazer uma greve de fome, de maneira a chamar a atenção do governo sobre a crise dos sem-abrigos. E gostaria de saber que medidas é que Portugal está a tomar para resolver este grave problema sobre a negligência sobre estas pessoas. Obrigada.
And now? Okay, yeah. So I'm from Brussels, and in Belgium we have quite an enhanced social system. But a lot of political and economic analysis prevail that in 10 to 20 years we may have a crisis, as our current system may not be able to pay for the system as it is right now. As has been said by Ms. Zacharias, our population is growing older, and we have as well the automatization of the labor force as well as a digital disruption. So my question is for all three of you, do you believe that our social system in Europe is sustainable for the future, taking into account the fact that our population is growing older and that we have an automatization of the labor force. Thank you.
Thank you. Talvez começar pela questão dos sem-abrigo, a existência de um número mesmo limitado de pessoas sem-abrigo é um problema social de primeira grandeza. Em todo caso, gostaria de dizer que em Portugal não é uma das áreas onde, por comparação com outras, nós tenhamos a mesma dimensão da gravidade social. Em todo caso, existe, foi aprovada pelo Governo e aqui discutida na Assembleia da República, uma estratégia nacional para a integração das pessoas sem abrigo, que tem um conjunto muito alargado de medidas, desde medidas de apoio alimentar até medidas de apoio no campo da habitação. Ela é fortemente participada por organizações não governamentais e tem depois estratégias localizadas muito significativas. Eu creio que a Misericórdia de Lisboa tem uma participação forte também nessa área, mas há muitas dezenas de instituições que têm hoje uma presença muito forte junto às pessoas sem abrigo. Os homeless são um problema muito complexo, porque as causas que levam à situação de sem-abrigo são muito diversificadas, não são únicas, não são apenas a falta de emprego, não são apenas a falta de proteção social, são situações por vezes bem mais complexas. Mas nós temos uma rede de equipas de apoio às pessoas sem-abrigo, que é uma rede muito forte, ainda que naturalmente, ou nem sempre é possível cobrir todas as situações, mas nas regiões onde este fenómeno é mais forte, mais duro, que são as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, existe uma forte rede também de ação social para promover a resposta aos sem-abrigo, sendo que a resposta mais difícil conseguir, nem tanto por falta de recursos, mas por vezes por dificuldade de concretizar, é mesmo a resposta de natureza habitacional. É mesmo retirar as pessoas da rua. Isso não pode ser feito de forma compulsiva, tem que ser feito com um trabalho social muito exigente e que, felizmente, em Portugal mobiliza muitas e muitas instituições. A pergunta-chave, the key question of the moment is, it will be possible in the future to have a sustainable welfare state regarding the trends of the demographic issues, regarding the trends of the automatization, digitalization, etc. Well, this is not a new question. Centuries ago, that societies ask it will be possible to have employment when the engines are doing most of the ancient jobs, and till now, in my opinion, always the technical and innovation and the technical progress create more jobs than those that was destroyed. It will be the same in the future. It's difficult to say. But I think it depends on politics, on policies, and in the options we want to follow in our collective choice.
I think it's possible. Nowadays we are creating millions of jobs in the new, with the new economy. The problem is sometimes the site, the place, the country, the region where the jobs are destroyed is not the same, are not the same where the jobs are created. That's why we need public policies to improve the conditions, improve education, improve training, improve them, a new approach for the life cycle policies, for instance, understanding that now is not enough to have a good formal and initial education, is not enough to assure better conditions to find a job. We need long life policies for training. I think it's possible to, we are not facing a situation where it's inevitable that some people are in the labor market, some people live with some kind of social assistance. I think it will be a very dangerous situation. That's why I think it's there is a very interesting issue that we are discussing all around the world, is the basic income allowances. I don't think it will be a better the better answer for the problems we are facing. Of course, we need policies to support the people that are in disadvantage regarding the labor market or the income situation. But first of all, we need to create conditions to have jobs for the majority of people. Different jobs, perhaps, with different conditions, but always preserving the value of jobs. The ILO creates a concept that I think it's very, very important, the decent jobs. We need decent jobs with wages, with social protection, and I think it's possible to do it. Our friend from Bulgaria puts a very interesting question. Is the social pillar some kind of protectionism? And you talk about them posting work directive. There was in Europe, as you know, large debate. And I can't say, it's impossible to say, that some perspectives for creating a more equal situation regarding wages and working conditions for the local workers and the posted workers, it's impossible to say that there isn't some kind of influence of protectionism. But the same we can say when someone defends or someone argues that it's possible to have in some labor market some worker, a man or a woman, working in sometimes terrible conditions only because they came from another European member state. That is also a kind of protectionism of the preserving low level of wages and trying to compete only with that kind of tool. So we need to find a well-balanced approach. And I think that the solution we found about the posting workers directive is that kind of solution. That's why not only, let's say, old European member states were supporting the directive. Member states from west and east and west, from north and south of Europe, have found the common solution. And that, I think, is the rule we must follow in some these kind of questions. Thank you.
Senhor Provedor, há 500 anos que a Santa Casa da Misericórdia trabalha com sem-abrigos. Sim. Qual é a sua experiência?
A minha memória não vai até tão longe, de qualquer modo. Muito obrigado. Esta questão, e o Sr. Ministro já a colocou, do meu ponto de vista, exatamente naquilo que são os termos em que o problema dos sem-abrigo é abordado, é enfrentado. Nós temos em Lisboa uma situação que, felizmente, não é crescente do ponto de vista do número de sem-abrigo. Eventualmente, as situações com que nos vamos confrontando são progressivamente mais complexas de solução, porque muitas delas associadas não apenas a comportamentos de consumo, mas, em algumas circunstâncias, as situações têm a ver com problemas de saúde mental, o que exige uma abordagem completamente distinta. E, como dizia o Sr. Ministro, nós estamos perante uma realidade que é complexa e diversa, sobretudo diversa, ou seja, as causas que conduzem as pessoas à situação de sem-abrigo não são uniformes e, portanto, as soluções que temos que encontrar ou as respostas possíveis também não podem ser uniformes. E é isso que temos procurado fazer, com sucesso, diria, sobretudo nas circunstâncias em que as instituições têm vindo a empenhar, todas elas, quer instituições públicas, em conjunto com os poderes locais, nomeadamente a Câmara Municipal de Lisboa, as Juntas de Freguesia e as organizações da sociedade civil, tem sido possível ir encontrando algumas soluções, embora, como digo, não seja um problema que esteja resolvido, mas, pelo contrário, temos uma ambição muito grande em que, nos próximos anos, possa haver uma redução muito significativa de todo este processo. E não apenas o Governo, como o próprio Presidente da República, têm vindo sucessivamente a manifestar essa ambição e essa vontade. Agora, é verdade que se diga que são situações que nem sempre são fáceis de resolver. Nós temos vindo a desenvolver, por exemplo, uma experiência muito interessante, que inclusive foi premiada em termos internacionais, que é a experiência ligada ao Housing First, ou seja, a colocação de pessoas em espaços individuais de vida, nos espaços habitacionais, que tem sido muito bem sucedida. Isso só tem sido possível porque tem havido aqui uma grande cooperação da autarquia, por um lado, do Governo, por outro, através da Segurança Social e das organizações da sociedade civil, e temos vindo a dar passos muito significativos e a conhecer muito melhor esta realidade. E isso é, do meu ponto de vista, um valor inestimável. E creio que temos melhorado muito, embora, como diz, e concordo plenamente consigo, é de facto uma situação que as sociedades não deveriam, em relação à qual as sociedades não deveriam ter nenhuma espécie de tolerância. Agora, não é uma situação fácil de abordar, até porque em muitas circunstâncias as pessoas só saem da rua se querem. E, portanto, há aqui também uma dimensão da liberdade individual em que o equilíbrio com a intervenção pública nem sempre é fácil de assegurar, mas é seguramente um problema que neste momento está no top da agenda das políticas públicas e privadas e particulares de natureza social.
Bem, acho que estamos a chegar ao fim, porque ao meio-dia temos que terminar. Não sei, Sr. Ministro, gostaria de dizer umas palavras de enquadramento final?
Thank you very much for your questions, and we are always at your disposal to talk, to debate, and to create common approaches on the problem, about the problems we are facing for the future of Europe and for the future
and regarding so many problems we are facing, so many challenges all around the world that your generation is, I think, able to face. Thank you very much.
So thank you for participating in this meeting with the citizens. Europe is all about you. There are no simple questions to complex situations. Be always aware of that. There are no simple questions. All the problems and challenges that we have identified here today in terms of economic development, creation of jobs, social policies, the future of work, social and integration issues, education for new jobs, it's all a very complex reality. We have to try to find solutions. You are the ones, as the minister said, that have to find these solutions in the future. We're trying to do our best our generation can do, but the future is yours at national level and at European level if we want to find European answers to all these challenges. So it's a work in progress. And here we are. We are always at your disposal to keep on talking. See the website that we have and participate. The European Union has also a site where you can give your questions, put your questions, give your suggestions on the future of Europe. That's what we are talking about, the future of Europe. Thank you.
Okay, so I'd like to thank everyone that came. This was really important to us, and I think it's valuable for the discussions we're going to have. We would like to present the speakers with a few gifts that we have, including a photograph of this moment, so that you can keep memory of Vita and MEUs. A few announcements for the participants. So the council will move first to lunch. The MEPs and the EP chairs will take a photo here in the Senate room for us to post, okay? So the council will follow João there to the restaurants, okay?